como a glória é como uma plaquinha, né? A plaquinha que está escrito assim. Siga aqui, né? Rumo à glória. E aqui nós estamos por aqui, né? E estamos seguindo. Então tem um ponto de chegada, né? Que é o rumo à glória. Esse ponto de chegada. Irmãos, nós precisamos chegar até aqui, neste ponto de chegada. Né? E nós estamos no caminho. Nós olhamos para a plaquinha, assim a plaquinha indica, né? Rumo à glória. Irmãos, mas como falar da glória, né? Quem está aqui já no meio do caminho, né? E o... como é seu nome? É. Suleiman. E o Suleiman, que ele... plum, caiu de paraquedas aqui, né? Como é que ele vai entender essa questão do rumo à glória? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, para falarmos do rumo à glória, né, nós precisamos falar da condição do homem. Se nós não falarmos da condição do homem e para onde ele tem que ir, né, e como chegar lá, como que alguém vai chegar em algum lugar? Ninguém chega a lugar nenhum, né, se não tiver uma direção. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a condição caída do homem, o que o Senhor fez por nós, e hoje nós estamos aqui. Amém? Amém. E nessa trajetória, irmãos, quantas coisas nós precisamos aprender, né? Quantas coisas nós precisamos praticar para que naquele dia, aqui, irmãos, glorificação, glória, significa o nosso corpo ser transfigurado num corpo de glória. Quando que vai acontecer isso daí? No último dia, na volta do Senhor, isso vai acontecer. Então nós temos uma trajetória toda para chegarmos aqui. E tem requisitos para chegar até ali. Tem requisitos. Nós precisamos alcançar todos esses requisitos para que naquele dia o nosso corpo seja glorificado. Amém, Senhor Jesus. Então Deus, irmãos, ele criou os céus, a terra, né? No primeiro dia já luz, houve luz, no segundo dia isso, no terceiro aquilo, até no sexto dia. Na parte da tarde, o Senhor, ele criou o homem. Amém. Aleluia. Veja, irmãos, Deus fez tudo por causa do homem. Amém. Significava que o homem não precisava fazer mais nada. A única coisa que o homem precisava era desfrutar de Deus e todas as coisas que Deus criou para esse homem. E falou algo para esse homem. Olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, o que aconteceu foi que esse homem, ele comeu, não sei quanto tempo, né, depois da criação, tudo. Esse homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando esse homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, oh Senhor Jesus, o interior dele foi mudado. O interior dele foi mudado. A alma dele foi totalmente mudada. Oh Senhor Jesus. O Senhor fala aqui em Gênesis 3, 23. Gênesis 3. 22, 23. Então disse Deus, Versículo 22, irmãos. Então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ó, Senhor Jesus! Então, o homem comeu da árvore da vida, o interior dele, ele já sabia a questão do bem e do mal. E na experiência de Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, ali diz que o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Deus sabia que esse homem aqui, se ele comesse da árvore da vida, ele teria problema por toda a vida. Oh, ele ia viver de maneira angustiosa. Você já pensou, você quer fazer o bem e o resultado é mal? Quantas vezes nós queremos fazer o bem e o resultado que é mal? Por quê? Eu ajudo o João, mas em detrimento de eu ajudar o João, eu prejudico o Mário. Então, é bem e mal, né? Então, sempre tem essa... E daí, como é que esse homem, ele viveria eternamente dessa maneira? Sem conseguir fazer o bem. Sempre fazendo o mal que ele não quer. Aí o Senhor viu aquela situação e fez o seguinte. O Senhor... 23. O Senhor Deus, por isso... Por causa dessa situação que eu acabei de compartilhar, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o jardim da árvore da vida. O caminho da árvore da vida. Ó, Senhor Jesus, então foi brecado esse caminho, de maneira que esse homem não pudesse tocar mais nessa árvore da vida. E aqui, se nós olharmos aqui, irmãos, há o querubim, o que tipifica o querubim? A glória de Deus. A espada, justiça. E o refulgir, né? O fogo que revolvia dessa espada, a santidade de Deus. Ó, Senhor Jesus. Então aqui tem um problema que precisa ser resolvido de acordo com a justiça, a santidade e a glória de Deus, para que esse homem novamente pudesse desfrutar da árvore da vida. Ó, Senhor Jesus. Então, o que precisou acontecer? O Senhor Jesus veio em carne. Irmãos, como foi o viver do próprio Deus que se vestiu de carne e habitou aqui entre nós? Cheio de justiça. O viver dele foi cheio de justiça? Foi cheio de santidade? Foi cheio de santidade. Irmãos, e cheio da glória de Deus. Ó, Senhor Jesus. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, 30 e 31, mostra como esse Deus, ele veio. Né? 1, 30, 31. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, né, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, nós vemos pela história, né, que o Senhor Jesus foi alguém cheio de justiça, cheio de santidade. Mas ele também foi glorificado, irmãos. Lembra quando no túmulo, quando ele ressuscitou, né? Maria foi tentar tocá-lo e falou assim: não me detenhas, né? Porque eu não fui glorificado. Aí ele foi assunto aos céus, foi glorificado. Então nós vemos, né, na pessoa do Senhor Jesus, a santidade, a justiça e a glória de Deus. E esse Senhor, ele morreu o quê? Por causa de nós. Por causa de nós na cruz. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Ele morreu, irmãos. Não só morreu, né? Mas ele levou consigo na cruz o nosso velho homem. Né? Oh, Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas transgressões. Porque ele era alguém justo que morreu por nós injustos. Oh, Senhor Jesus. E agora? Agora nós podemos tocar em Deus. Nós podemos desfrutar da pessoa de Deus. Senhor Jesus. Então, com respeito aqui à justiça, com respeito à justiça, nós como respeito à justiça. Vimos que o Senhor morreu na cruz e derramou o seu sangue. E a Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, quando nós pecamos e nós vamos diante do Senhor, oh Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu pequei novamente, Senhor. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue. Oh Senhor, me purifica, Senhor. Senhor, porque eu quero tocar em ti. Eu não quero que haja barreira nenhuma entre mim e ti. Mas eu quero desfrutar do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, nós não devemos dar atenção somente à questão da justiça, mas também da santidade. Também da santidade. Santo significa o quê? Que você foi separado. Santo significa separado. Santo igual a separado. Se você é separado, porque você não é mais comum. Correto? Você não é mais comum. Você não é mais como as pessoas do mundo, os incrédulos. Antes de você crer no Senhor, você estava lá, você era comum. Mas agora você foi separado. Irmãos, você foi separado. Santo significa o quê? Separado. Então, em Hebreus 10, 19 a 20, mostra claramente para nós essa questão da santificação. O 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então não é somente uma questão de você aplicar o sangue à sua vida, né, porque você pecou, mas também você tem que cuidar o quê? Da sua santificação. Por quê? Porque você não é mais comum. Você é separado. Então você tem uma posição aqui, ó. Posição de separado. Não é mais comum. Mas algo, quando você creu, algo entrou no seu interior. O próprio Senhor, ele entrou no seu interior. Entrou no seu espírito. O dia que você creu, Senhor, eu creio em ti. O seu espírito foi regenerado. Oh, Senhor Jesus. Então, não somente aqui uma posição. Você é tirado de lá e colocado para cá. Né? Tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, você mudou a sua posição. Irmãos, mas a sua disposição interior, ela tem que ser mudada também. Então não é só uma questão exterior, de posição, mas o seu interior. Então o Senhor, ele entrou aonde? No seu espírito. Irmãos, tem que ter uma mudança interior. Uma mudança de natureza. Algo tem que estar sendo substituído no nosso interior. Do velho Adão, né, para o Cristo interior. Algo de vida ser introduzido para dentro de você. Como que isso acontece, irmãos, na nossa vida? Essa mudança interior, essa transformação interior, é através do nosso contato diário com o Senhor. Irmãos, nós precisamos ter um contato diário com o Senhor. Todo dia você tem que ler a palavra. Você tem que invocar. Tem que invocar o nome do Senhor. Sabe o que vai acontecendo? Vai despertando o seu interior, irmãos. Nosso interior precisa ser despertado. Despertado através do invocar. Você invoca. Daqui a pouco você está cantando um hino. É verdade? Oh, Senhor Jesus! Aí você lê o alimento diário, lê a palavra. Oh, isso, irmãos, muda o nosso interior. Isso transforma a nossa mente. A nossa mente, ela é renovada através do quê? Através da palavra. Através de nós colocarmos o nosso espírito na nossa mente, na palavra, né? Nossa mente no espírito, né? Dessa maneira vai havendo uma renovação interior. Então nós precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar disso. Oh, Senhor Jesus, algo interior. Então nós precisamos voltar para a palavra. Irmão, se você não volta a palavra, né, para Cristo, você está onde? Em Adão. Em Adão. E Adão, pecado aqui é pecado, né? E morte. Em Cristo. Podemos dizer que Cristo é vida, irmãos. Você não desfruta no Senhor. Se você não está em Cristo, você está em Adão. Concordam comigo? Se você não está em Cristo, você está em Adão. Adão, oh Senhor Jesus. E Adão aqui, o que acontece? É morte. E Adão, é morte. Porque você não toca no Espírito. Quando você não toca no Espírito, você exercita a carne. Quando você exercita a carne, né? Pecado. E o salário do pecado, o que que é? É a morte. Oh Senhor. Mas quando você exercita o Espírito, né? Cristo, o que que é? É vida. Irmãos, não tem como você invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! E tocar na morte, tem, João? Não, não tem. A Bíblia diz que aquele que diz Senhor Jesus está no Espírito. Então você quer tocar na vida, né? Você tem que invocar o nome do Senhor. Como resultado é vida. Oh, Senhor Jesus! Ah, Romanos 7:24. Ali mostra para nós, irmãos, essa questão de você tocar na carne, né? Da lei, aqui no capítulo 7 fala da lei, né? Fala da lei do espírito, da vida, né? Da lei do pecado e da morte. Essa lei, ela é muito forte. A lei do pecado e da morte, irmãos, ela é muito forte. Só tem uma maneira de você sobrepujar. É através do espírito. Por isso, irmãos, em toda reunião, acho que não tem uma reunião que nós não somos encorajados a exercitar o Espírito. É ou não é? Porque é a única maneira que nós temos de vencer essa lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Então você vem pela reunião, você invoca, Senhor Jesus. Irmãos, você toca na vida, você toca no Espírito. Daí o que acontece? Você sobrepuja. É alguma coisa como salta, né? A lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Mas nós temos que ir contra isso. Contra essa lei do pecado e da morte. Olha, não se esqueça que nós estamos aqui, Um talvez esteja até um pouquinho mais perto, outro também, né? Mas todos nós estamos a caminho. Senhor Jesus. Então, o que acontece, irmãos? A lei do pecado e da morte. Você envelhece. Tem que invocar o nome do Senhor todo dia. Tem que acordar cedo, invocar o nome do Senhor todo dia. Meia hora, né? 40 minutos. Você tem que invocar. Senhor Jesus. No Alimento Diário, quem escreveu disse assim: a lei do pecado é aquilo que não é para você fazer e você faz. Então é a lei do pecado. Mas a lei da vida, o que que é? É aquilo que é para você fazer e você não faz. A lei da morte. Entendeu? Não é para você fazer. Né? O pecado não é para você fazer. Então, o que acontece? Você faz. Senhor Jesus. Né? Você fez, você pecou. Né? A lei da vida... Não, a lei da vida agora. É para você fazer algo. O que é para você fazer? É para você ler a palavra. Amém. É para você invocar o nome do Senhor. Amém. É para você cantar um hino. Amém. E você não faz. Aí o que acontece? Você está morto. Você está morto. Entende? Aí você vem para a reunião. Irmãos, é para você orar. Edivaldo, é para orar. Aí o Senhor passa aquele sentimento e você não ora. Né? Na hora de você cantar, é para você cantar com entusiasmo. E você não canta. Você canta, né? Aqui de corpo presente. Né? Isso que quer? Isso é você tocar na morte. Você está na morte. Você está mortinho. Você está de corpo presente só aqui. Na hora da palavra, está todo mundo ouvindo a palavra, né? Mas o que acontece? Você está conversando com a pessoa do lado, então você não está prestando atenção. Aquilo que podia, né, você ganhar e tocar, você também não está. Na hora da palavra, é a hora que você está mandando uma mensaginha para o irmão que está do outro lado, né? E esse aqui que está do lado de lá. Esse o da frente que está no fundo. Um exemplo. Irmãos, é morte, irmãos. O que que é para você fazer quando está na palavra? A hora da palavra. Senhor. Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor. Tem algo que o Senhor quer falar comigo. Isso o que que é? Isso é vida, irmãos. Isso é vida. Irmãos, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho, irmãos, porque o que o Senhor quer nos transformar. Amém. O Senhor quer nos transformar, irmãos. O Senhor insiste em me fazer reinar. O Senhor quer que nesse ponto de chegada eu esteja, né? E o Senhor fala, entra, entra para o gozo do teu Senhor. Irmãos, o Senhor quer fazer isso, irmãos. O Senhor precisa de quem? O Senhor precisa de nós. Então nós precisamos ver essa questão, tratar com essa questão. Senhor Jesus! Então aqui, em Mateus 7, 24. Isso aqui, irmãos, não é para resolver as coisas com questões externas. Né? Questão de nós agirmos no Espírito, andarmos no Espírito. Né? Ok, é o Senhor que está falando conosco. E nós precisamos agir de acordo com o que o Espírito fala para nós interiormente. Dessa maneira, nós precisamos avançar. Então, Paulo ali no Romanos 7, ele fala, não é para você tratar as coisas, né, como algo externo. Mas aonde é que nós temos que resolver todas as nossas situações? No nosso interior. Irmãos, é no nosso interior. Então, aqui no capítulo 24, Romanos 7, 24. Ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado, infeliz, infeliz. Oh, sabe o que acontece, irmãos? Você não consegue vencer por si próprio. Por si próprio você não consegue vencer. Ah, eu fiz tal coisa, mas eu vou mudar minha estratégia, sabe? Eu acho que não é dessa maneira que eu devo fazer as coisas. Mas eu vou fazer assado. Irmão, você faz da outra maneira e você acaba caindo. Por quê? Porque é uma questão interior. E essa lei, ela é muito forte, né? Que leva você a pecar. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Fala para o seu vizinho. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente. Irmãos, não é com a sua mente, né? Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oh, Senhor Jesus. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Essa lei do Espírito da vida é que pode te livrar, irmãos. Da lei do pecado e da morte. Oh, Senhor Jesus. Porque essa lei, ela é muito mais forte. É como um foguete, né? Que ele sobe e vai lá no... Né? Vai na lua. Né? Ela vence o que? Toda a gravidade. Né? Então, esse Espírito é que pode nos levar a vencer sobre todas as coisas. Então, onde está o problema? O problema está exteriormente? Não está exteriormente. Está onde? Interiormente. Então, interiormente, você pode vencer. Interiormente, você pode vencer. Irmãos, quantas coisas que acontecem que a gente... O interior... Como é que está o interior da gente? Ai, está em paz, tal. Mas aí você ouve... Ah, o dólar subiu de novo. Senhor Jesus, e você vende em função do dólar, né? Ai, o dólar já subiu mais de 20% esse ano. Mas quem que vai comprar uma situação de crise, meu Deus? A mente da gente fica, né? Fica girando. Você não sabe o que você faz. Mas o seu interior, como é que está o seu interior? Irmãos, está em paz. Então, o que acontece? Nós precisamos, irmãos, andar de acordo com a paz interior. Como diz o hino que nós cantamos, né? É, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não importa as questões exteriores. Não importa as questões exteriores, irmãos. Nós temos que olhar como é que está o nosso interior. Está em paz o nosso interior? Está em paz? Aleluia! Aleluia! Não quero saber o que está acontecendo aí, né? Oh, se o dólar está R$3,90, se não está, oh, que eu tenho que olhar? Oh, está em paz. Está em paz. Está em paz, Senhor? Aleluia! O Senhor é aquele que cuida de mim. Senhor, sou grato a Ti, Senhor. Senhor Jesus, estou em paz. Oh, Jesus. Amém. Algo, irmãos, tem que ser dessa maneira. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, precisamos invocar o Senhor. Tem lugar que não dá para você ler a Bíblia, tem lugar que não dá para você fazer nada, mas dá para quê? Você está dirigindo. Você ouve um hino. Irmãos, esse hino vai te salvar, irmãos. Você canta o hino, né? Depois passa outro, você canta também. Ah, quando você vê, você já chegou no seu destino, né? E quando você canta um hino, você exercita o seu espírito. Não tem como você não exercitar o seu espírito, né? Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo... 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei, que estava enferma pela carne. Irmãos, você não consegue guardar os mandamentos pela carne. Consegue guardar? Mário, consegue guardar os 10 mandamentos? Não consegue. Pela carne, por todo esforço, você não consegue. Né? Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então o Senhor Jesus, ele veio como? Em semelhança de carne pecaminosa. Significa que não tinha o pecado dentro dele. Não tinha o pecado nele. Mas quando o Senhor foi morrer na cruz, todo o pecado, todas as coisas negativas, o mundo, o velho homem, a carne, o pecado, os pecados, tudo foi colocado na cruz. As coisas do céu, as coisas da terra, tudo foram crucificadas com o Senhor na cruz. Oh, Senhor Jesus! Então todas as coisas foram crucificadas. Foram crucificadas, irmãos. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus! E nós fomos crucificados também, juntamente com Cristo. Fomos sepultados, né? Quando Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados. Aleluia! Irmãos, é essa vida que nós temos no nosso interior. Essa vida capaz de vencer todas as coisas. Oh, Senhor Jesus! E o versículo 4. Mostrou com respeito à carne, né, que o Senhor tratou, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A ênfase aqui, irmãos, não é andar na carne. Mas qual é a ênfase aqui? Andar no Espírito. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos andar no Espírito. Irmãos, a lei o que ela faz? Só exige de você. Não matarás. Posso até te odiar, né? Mas eu me seguro, né? E não vou matar. Né? Mas, e no Novo Testamento, como é que é? Essa, o Espírito que dá vida, o que faz? Ele nos capacita a não somente a não odiar, mas amar. Amar os irmãos, né? Amar o próximo, os inimigos. Né? O Senhor amou quem? Os inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E o Senhor nos amou. Então, esse Espírito, o que ele faz? Ele nos capacita, irmãos, Ó Senhor Jesus, a servir ao Senhor e avançar. Agora o versículo 5, os que se inclinam para a carne, irmãos, está vendo? Não, a ênfase aqui não é a carne, mas o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia! Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Irmãos, nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Precisamos exercitar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a melhor maneira de exercitar o espírito é invocar o nome do Senhor. Você invoca o nome do Senhor, você está exercitando. Oh, Senhor Jesus. Tem lugar que você está na fila do banco, né? Você não pode... Oh, Senhor Jesus, né? Mas no seu interior você pode invocar, né? Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Aquilo, irmãos, vai nos levando avante. Por quê? O Senhor quer que nós exercitemos o Espírito. O Senhor não quer que nós andemos por coisas exteriores, mas pelo Espírito. Irmãos, eu andar pelas coisas exteriores, né? Então, o Marinho mandou uma mensagem para mim assim, ó, o juro do banco hoje, né, tá 0,94% para quem comprar um carro zero, financiamento. Falei, puxa vida, meu carro está com mais de 150 mil quilômetros. Está na hora de trocar, né, o carro, né? Acho que eu vou passar lá, vou dar uma olhada. Aí fui eu e a Luciane, nós fomos lá para ver. O sujeito deu um valor no nosso carro, tudo. Aí depois o que a parcela mais ou menos encaixava dentro da minha receita, né? Irmãos, a Luciane gostou demais do carro lá. Oh, Senhor Jesus. Mas é o interior, né? É o interior. Ah, o interior não estava. Não estava confortável com aquela situação, sabe? Falei, meu Deus, como é que... Por fim eu falei assim, ó, nós somos cristãos, nós temos o Espírito, né? E eu não estou confortado de fazer esse negócio aqui, ó. Não vou fazer e fui embora para casa. Ai, a paz, né? Oh, Jesus, por quê? Porque não era para eu comprar, né? Então não é coisas exterior, mas coisas interior. Ah, às vezes, ah, Senhor, gostei daquela calça. Verde-limão, lá na, como é, Marisa, como é que é? Hot, Marisa, sei lá. É. Aí, ai Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor fecha as portas, que não tenha nenhum lugar com estacionamento para eu estacionar o meu carro. Né? Que quando eu chegar lá, ninguém me atenda, fecha todas as portas. Irmãos, isso são coisas exteriores. Entende o que eu quero dizer? São coisas exteriores. Se no seu interior tá livre, tá gostoso, né? Tá em paz, vai e compra. Né? Mas o Espírito, irmãos, o nosso entorno. Precisamos aprender a exercitar o nosso Espírito. Então você exercita o Espírito se fechou. Irmãos, não é para você ir. Né? Aí você não precisa colocar aquelas coisas. Não, Senhor, isso, aquilo outro, tal. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, não é assim, né? O que o Senhor quer é que nós voltemos, né, para o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus! Falou, por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Mas já que isso é a vontade de Deus, o que vai acontecer, irmãos? Quando você tem esse propósito no seu coração, Satanás vai levantar um monte de coisa. Vai levantar um monte de coisa para você não exercitar o seu espírito. Tanto problema, tanta situação. O que você tem que fazer, irmãos? Senhor, Senhor Jesus. Senhor, eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso que eu já conquistei, Senhor. De estar no Espírito, desfrutando do Senhor, o Senhor conduzindo a minha vida. Oh, Senhor Jesus, amargo maligno, Satanás, Senhor, porque eu quero vigiar nessa questão, Senhor. Senhor Jesus, não quero exercitar a minha carne para nada, mas eu quero exercitar o meu Espírito, Senhor. Senhor, me conduza dessa maneira, Senhor. Senhor, eu quero ter comunhão contigo, voltar a ter comunhão contigo. Acordar 7 horas da manhã, ficar até 9 horas, Senhor, lendo a palavra, invocando o teu nome, cantando hino, lendo livros espirituais. Oh, Senhor Jesus, me conquiste nisso. Por quê? Porque você quer manter essa comunhão de exercitar o seu espírito. Oh, Senhor Jesus. Porque aqui, irmãos, no versículo 8:11 fala assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui fala em habitar. Ah, agora eu estou no Espírito. Né? Não! O Espírito tem que estar sempre, sempre exercitando no seu interior. Né? Agora de manhã eu estou no Espírito, aleluia! Né? Orei, levantei, orei ao Senhor e vou trabalhar. Senhor, tchau, até amanhã às 7 horas da manhã. Não, irmãos, não é isso. Mas estar habitando constantemente. Então aqui fala em habitar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Agora eu quero ler o versículo 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos. Nós não devemos nada à carne. A carne só nos traz problemas. Tem alguma coisa que a carne, de bom que a carne trouxe? Nada! Então não temos nada com a carne, a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ó, Senhor Jesus! Precisamos, irmãos, vivificar, viver no Espírito. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, e não lutar contra a carne. Viva no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. Dessa maneira, irmãos, nós venceremos, né? Ó, Senhor Jesus. 14. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Irmão, nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Não olhe para as coisas externas, mas olhe para o Espírito. Amém? O Espírito nunca fala assim, não, faça isso. Não, mas te dá aquela sensação, né? Aquela sensação gostosa de paz e que você tem liberdade de ir. Ó, Senhor Jesus, porque não, 15, porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ó, Senhor Jesus, amém. Irmãos, alguém que não é seu pai, você tem coragem de chamar de pai? Não. Tem. Mas aquele que é seu pai, Puxa, ô pai, né? Ô papai, né? Oh, é algo que soa, né? Tão gostoso. E em Gálatas 4:6 fala do espírito de filiação, né? E aqui do qual clamamos a papai. Somos nós e o Espírito de Deus, né? Que, filhos de Deus, que está onde? No nosso interior, quando nós clamamos, pai, né? Ou, Abba, Pai. Irmãos, é tão gostoso. É tão gostoso. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Por isso nós clamamos, Abba, Pai. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, fala aqui do espírito de filiação. Filiação. Então, aqui, ó, eu coloquei ponto de chegada, né? Rumo à glória, mas que também é, irmãos, a filiação. O que é filiação? É alguém crescido. É alguém maduro. Não é um bebê. Você está no rumo aqui? Você está no rumo? Hã? Você precisa crescer. Fala para o seu vizinho, você precisa crescer. Irmãos, fala para você mesmo. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Ó, Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos amadurecer. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você clama, Abba, Pai. O que acontece? O Espírito, ele, ó, amém, amém, você é meu filho. Entende? Testifica. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Por que fala que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados? Irmãos, é a maneira de Deus. Deus tem uma maneira. O filho dele passou por muitas dores, muitos sofrimentos, né? E nós, irmãos, não somos diferentes, né? Por quê? Porque o Senhor quer fazer de nós seus filhos, irmãos. Aqueles que vão herdar tudo aquilo que o Pai fez, alcançou, obteve, tudo aquilo será nosso. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós passaremos por sofrimentos. A nossa vida é sofrimento. Mas quando vem o sofrimento... É como o irmão da Luciane, o pai do Israel fala, né? Um olho a gente dá uma olhada no sofrimento, né? E com o outro a gente dá uma olhada na bênção. Olha com um olho uma coisa, né? E com o outro você vê a bênção. Você vê um sofrimento de um lado, mas a bênção do outro. Né? Ó, Senhor Jesus... Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Paulo teve muito sofrimento, não teve? Mas qual vai ser a glória dele? Irmãos, eu acho que quando sair de lá do Hades vai ser uma luz muito grande. Né? Acho que quando nós tivermos junto, assim que nós virmos aquela luz enorme, nós sabemos, é Paulo. Né? Que está sendo o quê? Que está brilhando, porque tanto sofrimento, tantas coisas pelas quais ele passou. Né? Oh, há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, por causa do pecado do homem, essa terra está arruinada. Não está arruinada? Está tudo arruinado. A flora, a fauna, né? os peixes. Né? Tudo. A terra toda está arruinada. E aqui, a criação, ela clama, né? Ó, Senhor Jesus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ó, Senhor Jesus! Então, até a criação, ela aguarda, né, com expectativa tal coisa. Senhor Jesus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito. Ó, Senhor Jesus. Ó, não perca tempo, nós que temos a primícia do Espírito, não perca tempo. Cresça, né? Amadureça. Ó, que nós estamos esperando vocês. Nós estamos esperando por vocês. Senhor Jesus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Ó, Senhor Jesus, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente assiste em nossas fraquezas. Irmãos, nós somos fracos. E o Espírito, ele assiste às nossas fraquezas. Ó, Senhor Jesus, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito aqui, irmãos, ele intercede por nós. Muitas vezes, muitas coisas, nós não sabemos como orar. Né? Parece que a nossa mente não alcança tudo aquilo que nós devemos orar, da maneira como devemos orar. Então, o Espírito, ele intercede por nós de maneira inexprimível. Ó, Senhor Jesus, então ele ora dentro de nós: Pai, transforma ele. Ó, transforma ele, muda ele, Senhor. Ó, faça dele um vencedor, Senhor. Ó, dessa maneira o Senhor, ele faz assim, né? E ele assiste, irmãos, né? E ele assiste nas nossas fraquezas. O que é assistir nas nossas fraquezas? Que o Espírito... um exemplo, se eu sou fraco, o que o Espírito em mim, ele é fraco, né? Porque já pensou, se o Espírito fosse forte demais, eu falasse: ó, Senhor Jesus, mas o Espírito, ó, Senhor Jesus, eu não saberia, né? Uma situação totalmente diversa, né? Ó, Senhor Jesus, mas o Espírito vem como... em fraqueza, irmãos, também, né, no seu interior, assistir você em toda situação. Para quê? Veja, esse capítulo fala para nós exercitarmos o nosso espírito. Lembra, irmãos, para nós exercitarmos o nosso espírito, nós precisamos exercitar o nosso espírito. E o Espírito do Senhor está onde? Está dentro do nosso espírito. Sobremaneira, da mesma maneira. Você é alguém forte? É um espírito forte. Você é alguém fraco? Irmãos, é um espírito fraco por causa de você. Já pensou se o Senhor viesse como um trovão? Irmãos, ninguém queria, né? Mas como um homem, ou se tornou acessível. Significa que o Espírito aqui, ele é acessível de acordo com aquilo que você é. Irmãos, assiste de acordo com a sua necessidade. Oh, irmãos, esse Espírito é maravilhoso. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. O Espírito, irmãos, coopera. Todas as coisas que estão ao redor, é o Senhor quem coloca. Então você olha, puxa, né? Senhor, mas o senhor... Não, oh, senhor, amém, porque o senhor colocou isso daqui. Né? O senhor colocou aquelas pessoas para servirem com o senhor, com você, para trabalhar com você, para estudar com você. Tudo isso é algo do trabalhar do senhor na vida de cada irmão. Oh, Senhor Jesus. Então, todas as coisas aqui cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou. Isso antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou. Cada um de nós, para sermos conformes à imagem de seu Filho. Oh, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso, é tal pessoa, né? Que está dentro de nós, conduzindo a cada irmão. Quando você olha para o Senhor assim, você vê a plaquinha, rumo à glória. É isso que o Senhor quer. Oh, Senhor Jesus. Tudo isso aqui, irmãos, por causa da justiça. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de santificação. Deus é um Deus de glorificação. E o Senhor faz isso por causa de nós. Ele quer que nós sejamos cheios de justiça, cheios de santidade e cheios da glória. É isso que o Senhor quer fazer para cada um de nós. E olha a plaquinha, rumo à glória. Nós estamos no caminho e nós precisamos viver dessa maneira. Irmãos, eu tinha mais coisa para falar, mas devido ao tempo, né? Fica para outro dia. E eu que tinha programado falar 35 minutos, Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh, Senhor Jesus. O hino C-135.
O senhor insiste?